Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos! Como ficou prometido na semana passada, o projeto de enfrentamento às facções criminosas foi tema único do plenário nesta semana. Em todos os projetos da agenda da segurança pública já votados pelos deputados neste ano, a maioria recebeu apoio perto da unanimidade. Não foi o caso desse projeto antifacção. O relator Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, alterou substancialmente o texto enviado pelo governo federal. Mas depois de algumas versões, a proposta ganhou mais adesão. Ainda assim, a questão do financiamento da Polícia Federal centralizou os debates mais específicos do projeto. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, disse que não faz nenhum sentido dizer que haveria prejuízos à Polícia Federal se o texto fosse aprovado.
É mentira, basta ler o texto. O texto dele é muito claro. Quando a operação for feita pela Polícia Federal, o dinheiro vai para a Polícia Federal. Quando ela é feita pela Polícia dos Estados, o dinheiro vai para a Polícia dos Estados. Quando é feito pela Polícia Federal e pela Polícia dos Estados, é dividido meio a meio. Esse é o texto. Não tira um centavo da Polícia Federal. Para de mentir, gente. É muito simples, basta ler. Não precisa ter formação jurídica, basta ser alfabetizado para entender o texto do Derrite. Qual que é a dificuldade? Eu desafio qualquer um aqui a dizer uma linha do texto do Derrite que tira dinheiro da Polícia Federal.
Lindbergh Farias, líder da Federação PT-PV-PCdoB e deputado pelo PT do Rio de Janeiro, explicou o trecho do texto que, na visão dele, vai prejudicar a Polícia Federal.
Ele está tirando na totalidade o recurso do FUNAD, do Fundo Antidrogas, da União e jogando para os estados. Isso aqui é um prejuízo grande à Polícia Federal, é um ataque frontal. Esse relator Derrite, desde o começo, atacou as competências da Polícia Federal, atacou as competências, tentou subordinar aos governadores de estado e agora, senhores, senhoras, está tirando dinheiro da Polícia Federal. Toda a lógica do projeto do governo era descapitalizar o crime organizado. Eles flexibilizam nisso e estão descapitalizando a Polícia Federal.
Para o coordenador na Câmara da Bancada da Segurança Pública e deputado pelo PL do Distrito Federal, Alberto Fraga, o relator Guilherme Derrite fez excelente trabalho.
O relator conversou com todo mundo, ouviu as sugestões, está na linha do que nós defendemos, que é o endurecimento de penas contra o crime organizado. As penas que estão aplicadas para o crime organizado são superiores à do crime de terrorismo. Agora, eu não entendo como é que o governo pode ser contra um projeto desse. E o mais interessante é que quem mandou o projeto para cá foi o governo.
Pedro Campos, líder do PSB e deputado de Pernambuco, argumentou que a redação do texto de Guilherme Derrite poderá dificultar as investigações de crimes por facções que não usam violência.
Infelizmente, o PCC, o Comando Vermelho, as facções criminosas vão continuar a sua marcha de se infiltrar no Estado brasileiro, de se infiltrar dentro das instituições financeiras e de colocar medo na população da favela. O fato é que quando nós transformamos esse debate simplesmente num palanque eleitoral, nós todos aqui saímos derrotados dessa discussão, saímos enfraquecidos, saímos divididos num tema que deveria unir a sociedade brasileira e unir esse parlamento, que votou mais de 40 projetos por unanimidade aqui na pauta de segurança pública.
Já na compreensão de Mendonça Filho, deputado do União Brasil de Pernambuco, a versão do texto aprovada na Câmara é melhor que a do governo.
Apesar da discussão muitas vezes acalorada e ideologizada, cumpriu muito bem a sua missão, porque foi na direção correta, tornando o crime dos faccionados um crime mais pesado do ponto de vista de pena, exigindo que os líderes dessas facções sejam presos em presídios federais de segurança máxima e, evidentemente, reduziu também, ao mesmo tempo, direitos como, por exemplo, progressão de pena. Para mim, faccionado não deveria ter direito a progressão alguma. Aliás, esse é um ponto no meu relatório da PEC 18 que eu pretendo incorporar. Crime hediondo, como, por exemplo, de faccionado, tem que ter progressão zero.
A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, acha que o relatório do deputado Guilherme Derriti retirou a potência de combate às facções com o uso de inteligência investigativa.
Projeto que nasce do enfrentamento que o governo do presidente Lula faz contra o crime organizado e contra as facções. Considera que está sendo descaracterizado neste relatório a vontade do Brasil de enfrentar com segurança, com inteligência, com evidências, o crime organizado e as facções criminosas. Por que some deste texto o termo facções criminosas? Por que o relator Derriti, até então secretário de Segurança de São Paulo, retira do texto o tipo penal que enfrenta as facções criminosas?
O relator do projeto e deputado pelo Progressistas de São Paulo, Guilherme Derriti, comentou as versões do parecer que ele apresentou e justificou as modificações que fez no texto que veio do governo.
Respeitando a posição do governo federal, mas um projeto fraco que veio do governo federal, que trazia inclusive a figura do faccionado privilegiado, podendo ser condenado a 1 ano e 8 meses, a 3 anos de prisão, responderia em regime aberto de cumprimento de pena. E eu pergunto, será que é isso que a população espera de nós? Não é, presidente. As penas são duras, são novos tipos penais de quem domina territórios, de quem exerce o domínio, inclusive, para explorar atividades econômicas, como internet, distribuição de gás e energia, que explode caixas eletrônicos, que ataca profissionais da segurança pública. Quem não viu o depoimento de uma menina de 12 anos de idade, presidente, no estado do Ceará, que chorou pela morte da mãe, que foi assassinada pelo crime organizado porque ela se recusou a envenenar a comida dos policiais? Eu sempre estive disposto a debater esse tema. Esse tema não é da esquerda, não é da direita. E o Congresso Nacional, representado pela Câmara dos Deputados hoje, entrega a maior ferramenta jurídica para inabilitar e dissuadir o crime organizado no Brasil.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, especificou a meta do governo federal ao enviar o projeto para o Congresso.
Nós queremos combater o crime organizado de uma maneira efetiva, combater as facções, as milícias, de uma maneira com muita firmeza, inteligência e, acima de tudo, eficaz. E é isso que a Polícia Federal, sob o comando do presidente Lula, do ministro Lewandowski, tem feito. E aquela operação em São Paulo é muito sintomática, emblemática, a Operação Carbono Oculto. Ali se pegou bilhões do crime organizado, de seus líderes, não deu nenhum tiro, mas ela tem um desdobramento muito forte no combate ao crime no nosso país. E é isso que assusta alguns. A proposta original do presidente Lula fortalece o combate ao crime organizado, combate às facções criminosas, endurecendo as penas, outras medidas, mas também pegando os bens, o dinheiro do crime organizado, que é a partir dele que ele se estrutura, se fortalece, contrata o seu exército e faz as operações em todos os cantos do país.
Após semanas de acalorados debates, o projeto de enfrentamento às facções criminosas foi aprovado por 370 votos contra 110. Concluída a votação, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados e deputado pelo Republicanos da Paraíba, comentou todo o contexto da construção do texto.
No debate que envolveu este marco legal de combate ao crime organizado, não existiram heróis e vilões. Os lados políticos podem até fazer valer suas narrativas, mas nunca podemos esquecer que o verdadeiro vilão é o crime organizado. E o herói é o povo brasileiro, que sobrevive todos os dias com um crime cada vez mais organizado. Hoje, nesta data, a Câmara dos Deputados faz história. Entregamos uma resposta dura contra os criminosos. Não é uma vitória de A ou B, é uma vitória do Brasil. Diante do processo que vivenciamos, cabe ressaltar que a função do parlamento não é carimbar um projeto que seja apresentado por alguma força política e passar adiante. O compromisso do parlamento é debater as matérias e entregar a melhor versão possível. O cidadão não está preocupado com o número ou a paternidade do projeto.
Agora, esse projeto que estabelece um marco legal de combate ao crime organizado segue ao Senado. Caso os senadores modifiquem alguma coisa da proposta, ela voltará à avaliação dos deputados. Se não mudarem e aprovarem o que passou na Câmara, a matéria vai à sanção presidencial. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre essa única votação da semana, rever ou ouvir os debates que marcaram esse tema, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.